Como surgiu e como evoluiu o ensino profissional em Portugal? Qual a importância de uma segunda oportunidade para um jovem desamparado? Como é que se combate o abandono escolar? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e outras perguntas. O nosso convidado de hoje é o Joaquim Azevedo, professor coordenador do projeto Arco Maior, ex-secretário de Estado e diretor-geral do Ministério da Educação. Um convidado com uma carreira dedicada à educação, cheio de partilhas extremamente relevantes para vocês ouvirem e que tenho a certeza que vão adorar. Neste episódio vão poder ouvir a discussão de temas como desigualdades educativas em Portugal, o que são, de onde é que elas surgem, como é que se podem endereçar, como é que foi o processo de criação do ensino profissional em Portugal. O Joaquim foi um dos seus fundadores e é, digamos, um peso pesado na área da educação e, sobretudo, também no tema do ensino profissional em Portugal. Falámos também acerca deste tema dos cursos profissionais em Portugal terem uma má reputação e o porquê disso ser assim. Falámos também das diferenças entre Portugal e outros países na área da educação, mantendo o aprender relevante e interessante. Falámos muito sobre estas comparações. Falámos também do impacto que o 25 de Abril teve nos nossos modelos escolares e naquilo que é hoje a educação em Portugal e também aquilo que foi a sua evolução para cá chegarmos. E depois, grande parte da conversa foi acerca da Associação Arco Maior, que é o último e mais recente projeto do Joaquim, e que falámos muito sobre os seus valores e o trabalho que estão a desenvolver para combater o abandono, escolar precoce. Foi uma conversa muito boa, para utilizar um termo eufemístico. Eu senti-me um sortudo por poder conduzir esta conversa, porque o Joaquim é mesmo uma pessoa que traz uma vida de experiência na área da educação. Este podcast é produzido pela Educa-te, uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Este podcast é a prova de que nós sabemos que não o podemos, iremos, nem iremos fazer sozinhos, e por isso, tanto para vocês como para nós, esperamos que estas conversas possam ser uma inspiração e uma forma de aprenderem mais acerca da educação. Se quiserem contribuir proativamente para a nossa missão de mudarmos o futuro da educação, ficaríamos muito felizes em ter-vos connosco na nossa comunidade, discutindo tudo isto. Para mais informações, acedam ao nosso site www.educate.pt/comunidade. Educa-te com hífen. E agora sim, sem mais demoras, vamos àquilo que importa. Vamos falar do futuro da educação. Olá Joaquim, bom dia, seja muito
Bom
bem-vindo
dia.
ao podcast Educa-te, é um prazer tê-lo aqui connosco. Partilhávamos agora em off, aqui antes de começarmos, uma breve mini conversa acerca de se já tinha ouvido ou não alguns episódios. O Joaquim confessou que sim, e disse uma coisa que eu achei curiosa, que foi: não limitou-se para, nem que seja, discordar das opiniões, que eu acho que é uma coisa muito interessante no debate. A educação é um tema muito importante, para todos, mas dá a sensação que há pouco debate efetivo. E outra coisa que disse que eu também gostei foi que há espaço para que as respostas possam ser pensadas e partilhadas. Sente que a educação, tem tido algumas regras que a limitam na forma como se discute, debate e depois emprega?
Sim, o debate político em Portugal, em geral, é bastante limitado. Infelizmente, depois, quase 50 anos depois de 25 de Abril, ainda temos bastante limitações em termos de opinião. E no campo da educação também. Eu creio que o facto de haver esta oportunidade, embora seja muito unidirecional, das pessoas poderem comunicar e apresentar os seus pontos de vista sem ser naquela entrevista de 1 minuto e meio, e ainda por cima com 5 perguntas que não nos deixam fazer enunciar uma resposta. O facto de haver este tempo e esta oportunidade é muito importante, e com opiniões muito, muito diversas. O campo da educação é um campo necessariamente muito complexo, que apela muito claramente à mundividência de cada pessoa, e portanto é natural que haja muita divergência. Mas o debate é muito importante. É muito importante. Eu lembro quando animei o debate nacional de educação no Conselho Nacional de Educação, percorremos o país a fazer esse debate e foi muito, muito interessante. As pessoas têm opiniões muito divergentes, mas há ali certos campos de articulação e de consenso. É preciso percebê-los e dar-lhes força.
O Joaquim tem um percurso extenso na área da educação. É licenciado em História pela Universidade do Porto, já há meia dúzia de anos atrás, e entretanto tem desde essa altura vindo a conduzir uma vida bastante ativa profissionalmente na educação. Foi diretor escolar, foi técnico de planeamento regional em educação, foi membro da Comissão de Reforma do Sistema Educativo, esteve no Ministério da Educação, foi secretário de Estado dos Ensinos Básico e Secundário. Como é que se conduz uma carreira tão longa na área de educação sem a dada altura dizer, epá, já estou farto disto tudo, isto é muito difícil, vou-me dedicar a outra coisa qualquer?
Sim, primeiro eu não conduzi, portanto, eu fui de certo modo conduzido, porque foi fruto das opções que fui fazendo ao longo da vida e de convites que foram aparecendo e que foi em função desses convites, desses desafios, que eu fui realizando um certo percurso. Portanto, não foi assim. Agora, sinto que mesmo já na situação de reformado, tanto esse tempo todo que passei abraçado à educação e que continuo, a minha vida continua a ser dedicada a esse campo, agora noutro contexto do arco maior. E, portanto, de certo modo, muitas vezes me faço essa pergunta, porquê ainda investir em dar ânimo, em acalentar desejos de uma educação melhor, porquê ainda continuar a promover a capacitação de professores, trabalho colaborativo com professores e com diretores? É verdade, mas é uma espécie de desejo insaciável de que a educação seja melhor e que sirva melhor as crianças e os jovens, cada uma delas.
E sente que a educação tem vindo a melhorar ao longo dos tempos?
Sim, em Portugal melhorou claramente por força do atraso estrutural que vivíamos, não é? O 25 de Abril apanhou o país numa situação em termos educativos e culturais muito complicada. E em termos escolares havia um atraso brutal em relação ao resto da Europa. E é interessante verificar que, passados estes 50 anos, eu hoje estava a pensar nisto e dava-me conta de que nós hoje olhamos para os jovens portugueses e dizemos, isto é como eles têm um nível de escolaridade que nós, na altura, há 50 anos, há 40 anos, víamos que tinha a Noruega, a Suécia, tinham estes níveis de escolaridade. E nós hoje estamos nesse patamar. E, portanto, foi feito um percurso muito, muito longo, apesar de tudo. São 50 anos. Isto começou ligeiramente antes do 25 de Abril, não é? Com a abertura da reforma de Veiga Simão, e depois foi por aí fora. E a seguir ao 25 de Abril, pronto, houve aqueles anos mais ali de vamos por onde, como. E depois tem sido seguido um caminho cheio de altos e baixos, infelizmente, em relação à maioria das políticas, domina o stop and go, não é? Esse modelo, entra um governo, faz uma coisa, entra outro, faz o contrário, entra outro, faz o contrário, e andamos sempre nesse stop and go, e isso não é muito favorável, mas houve medidas de política que se mantiveram nestes últimos 35 anos, e que o facto de se terem mantido, mesmo com governos diferentes, revelar essa persistência, não é? Que é muito importante em termos de mudança social. Essa persistência teve muito bons resultados, por exemplo, na educação pré-escolar, no ensino profissional, a que eu estive ligado desde o início, mesmo na escolarização ao nível do ensino superior. Há aqui ganhos muito importantes em termos sociais e a população, e mesmo em assimetrias regionais, foi possível combater uma parte importante das assimetrias regionais no acesso à educação. que os últimos dados agora de censo de 21 vêm clarificar isso. E de facto fizeram-se progressos muito grandes, isso não há dúvida. Portanto, não podemos, a minha geração não, também carrega alguns fardos pesados, mas do ponto de vista do acesso à educação, creio que se conseguiu, digamos, um feito importante em termos de, no espaço de uma ou duas gerações.
Ainda antes de, hoje estou a gravar dois episódios. O anterior foi com a tia de Linda Magro, que pela sua reação conhece.
Sim.
E presumo que conheça bem, pelo feliz sorriso com que o seu nome provocou. E estávamos a falar da importância do gap geracional na educação. E de esta parte não falámos, mas depois acabámos por convergir em off, que foi, assemelha-se muito à importância que tem o papel de um avô para um neto, ou de uma avó para um neto ou uma neta. Essa diferença de idade traz também a partilha de experiências que são inacessíveis para quem é mais novo. No entanto, muito das queixas que existem hoje na educação é efetivamente uma desatualização do ensino, das práticas pedagógicas, da caracterização do próprio sistema às necessidades dos jovens de hoje. Como é que o Joaquim vê, por um lado, esta importância, que, by the way, eu concordo, por outro lado, esta necessidade de adaptação e mutação do sistema de ensino para uma realidade que hoje é muito diferente daquela que vivemos, não é, pós 25 de Abril, em que as necessidades educativas e sociais eram outras?
Sim, de facto o mundo mudou muito, não é, estes últimos 50 anos, e vai mudar ainda mais nos próximos e mais aceleradamente. Essa é a nossa, podemos hoje afirmar isso, e portanto há aqui uma, digamos, esse desfasamento entre um sistema que tem 200 anos, depende agora da forma de fazer essas contas, mas que tem mais de 200 anos, é um modelo escolar, não é? E esse modelo tem características muito próprias e sempre as mesmas há mais de 200 anos. E hoje nós vivemos num contexto, e estamos a começar a viver numa realidade que é muito diferente. E o apelo a que a educação mude é muito grande, sob pena de tornarmos a escola uma espécie de irrelevância social e cultural. Não é por acaso que as crianças e os jovens, sobretudo os adolescentes e os jovens, falam da escola como uma seca, aulas de seca. E apesar de tudo gostam de ir para a escola, mas quando se lhes pergunta porque é que gostam de ir para a escola, a primeira resposta, a resposta mais que mais se salienta é porque estão aí os amigos, os colegas, por causa do convívio. E, portanto, nós teremos as pessoas coladas à escola por essa razão, e isso é importante, mas mesmo isso está posto em causa, em grande parte, pelo acesso às tecnologias e aos dispositivos eletrónicos, que estão a fechar cada vez mais as crianças sobre elas próprias. Mas isso lança, de facto, desafios muito grandes. A escola tem que ser algo diferente, não é? O exemplo mais recente é o do ChatGPT, que dá as respostas às perguntas. Os miúdos, quando querem saber alguma coisa agora, consultavam o Dr. Google, agora consultam o ChatGPT e ele dá-lhes a resposta àquilo que querem saber. A questão é que, então, qual é o papel da escola, qual é o papel da educação, como é que nós podemos redefinir, reorientar a educação escolar para que, digamos, essa transmissão do tesouro cultural das gerações anteriores seja passado, seja adquirido pelas novas gerações de uma forma que continue a fazer sentido para elas e que seja eficaz. e que ajude a que elas tenham neste novo mundo uma postura e uma forma de viver que preserve a sua liberdade, a sua capacidade de pensar o mundo e agir sobre ele. E isso implica hoje digamos, transporta desafios para o mundo da educação escolar que são muito diferentes. Por exemplo, a questão do pensamento crítico, do desenvolvimento da capacidade, por exemplo, havendo o ChatGPT, o importante é ser capaz de fazer perguntas, não é ser, não é, porque a questão das respostas está mais ou menos resolvida. Portanto, a questão é nós de sermos capazes de ajudar as crianças e os jovens hoje a parar. A escola tem aqui um papel de resistência, que eu acho que é importante do ponto de vista social e cultural. Portanto, ser talvez a única instância hoje que ajuda as crianças e os jovens a parar, e tem que ser capaz de o fazer bem feito, o que exige, digamos, inovações a este nível muito importantes, que acontecem já um pouco por todo o mundo, e depois ser capaz de desenvolver essa capacidade de pensar e pensar criticamente. E é um desafio tremendo ser capaz de fazer isso. Não deixando, é verdade que não se. Não, a minha perspectiva é de que não se deve deixar de lutar, de desejar um bem comum educacional, algo que nos liga a todos e que liga a comunidade toda e que nos liga uns aos outros, independentemente das nossas diferenças. E a educação como esse bem comum não deveria sair do horizonte, mas o risco é tremendo, porque aquilo que está a crescer no mundo são os hubs educativos e as educações individualizadas, os tutores de alunos e portanto, sem escola, sem professores, sem turmas, de certo modo, embora não tanto, sem disciplinas. E, portanto, há aí qualquer coisa de fazer com que a educação seja uma coisa que eu posso consumir através de plataformas eletrónicas durante 5 dias por semana. E há um dia em que eu posso ir a um hub educativo encontrar-me com os meus tutores e alguns colegas. E posso fazer uma certificação internacional, não precisa de ser do próprio país, e posso fazer tudo, no fundo, quase em ensino doméstico. E este modelo que a tecnologia vai desenvolver brutalmente, ainda mais nos próximos anos, portanto, este modelo pode ser digamos, o desfazer do modelo escolar tal como ele existe hoje. E creio que também devemos estar atentos a isso, sobretudo em termos políticos, né? Porque é preciso pensar a educação e porque é que em Portugal e muitos outros países da Europa, porque é que a educação não tem sido fruto de grande debate político nos últimos anos? É porque é difícil, porque os desafios são tremendos. Os riscos também são enormes, mas as pessoas não sabem, estão com medo e não sabem para onde levar, para onde conduzir, sob que prioridades a educação escolar.
Um dos temas, sobre os quais o Joaquim teve ou que na sua carreira tiveram um peso relevante, foi o tema do ensino profissional e das escolas profissionais. Acabou de falar aí do exemplo dos hubs educativos e dos desafios e oportunidades, não é, também que estes trazem, porque, por um lado, retiram as crianças, os jovens, quem quer que seja, dos ambientes sociais de uma forma um bocadinho mais clássica e colocam-nos de uma forma um bocadinho mais independente nestes ambientes. Por outro lado, trazem então esta flexibilidade e adaptabilidade para que qualquer criança em qualquer lado consiga ter virtualmente qualquer certificado em qualquer formação. Isto é uma coisa, se nós pensarmos há 20 anos atrás. Estávamos no início da internet há 30, 40, nem falar, porque então aí estávamos a falar de uma coisa quase alienesca. Isto é uma mudança de paradigma que obriga a uma adaptação extrema. Como é que foi para si e para Portugal e para nós todos, enquanto sociedade, este surgimento das escolas profissionais? Como é que vê hoje, também face a esta facilidade de acesso ao desenvolvimento de competências e formações profissionalizantes, o papel das escolas profissionais e também a reputação que elas foram tendo ao longo do tempo? Porque, para bem ou para mal, eu acho que é uma área que é muito injustamente julgada, porque, na verdade, nós sabemos que apenas 20% dos alunos que acabam o secundário vão para a universidade, e que muito menos deles efetivamente veem na universidade uma coisa muito óbvia como uma mais-valia, vão porque têm que ir ou porque acham que é esse o caminho. Mas a grande maioria da população portuguesa jovem não escolhe ir para a universidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, o ensino profissional sempre teve, pelo menos desde que eu me lembro, eu tenho 30 e poucos anos, uma conotação um bocadinho pobre, não é? Como era o pior caminho a escolher.
Sim, esse foi um dos desafios nos anos 80, portanto, a seguir ao 25 de Abril, portanto, já fruto de uma decisão que até já tinha sido tomada antes, o ensino técnico desapareceu e em 83 houve uma tentativa de o repor e depois em 87, 88, o ministro Roberto Carneiro falou comigo no sentido de dizer se calhar valia a pena fazer aqui algo disruptivo em relação ao passado, que descole desse ensino técnico do passado, que de facto era muito discriminatório, e que possa ser uma esperança para muitos adolescentes poderem continuar a estudar. E pronto, construímos o modelo do ensino profissional e lançámo-lo depois em 89. A ideia foi criar, portanto, discutimos muito isso entre nós, ir às antigas escolas técnicas e criar lá esse novo tipo de ensino, ou criar o novo ensino num novo tipo de escolas. Portanto, não usar vasilhas velhas para meter vinho novo. E nós estivemos a ver várias experiências e achamos que a melhor opção era criar escolas novas. E então criamos uma rede nova, as escolas profissionais, que eram construídas por contrato de programa, com um modelo também de mobilização da sociedade civil portuguesa. Houve centenas de instituições sociais que se envolveram na promoção desse tipo de ensino. E portanto, houve ali um grande movimento nesses anos 89, 90, 93, até 93, 94, que, digamos, que tiveram que ver com o crescimento. E cresceu uma oferta nova de ensino profissional. E lembro-me que havia escolas onde, nesta época do ano, os pais acampavam à espera de abrir a escola para poder matricular os seus filhos, porque tal era a procura que estas escolas tinham. E isso manteve-se alguns anos, nos anos 90. E depois foi sendo, progressivamente, foi esvaziando, de certo modo, esse entusiasmo inicial, mas manteve-se como um ensino muito diferente. Portanto, o ensino era um ensino modular, era um ensino, com outra forma de combinar o ensino geral e a formação cultural com a formação técnica. Um modelo que tinha, portanto, escolas pequenas, com um acompanhamento muito personalizado. E fizemos uma campanha nacional muito importante em 89 e 90, que se chamava O Nono Ano e Agora. E, portanto, dirigimos-nos aos adolescentes do nono ano e às suas famílias, dizendo: chegaste aqui e agora o que é que vais fazer? E fizemos até inquéritos, junto de milhares de alunos, por amostragem, tentando perceber o que é que eles queriam fazer. E havia cerca de, fizemos dois anos seguidos para perceber a tendência, e havia cerca de 29, 30% dos adolescentes que dizia: eu gostava de fazer uma formação prática e de mais curta duração. E nós ficamos com esse horizonte, e então decidimos investir mesmo a sério. E nos três primeiros anos as escolas profissionais cresceram, portanto, e criaram-se à volta de 140 escolas. E depois essa rede foi crescendo mais lentamente. E a realidade é que, passados 30 anos, os jovens que acabam o nono ano passaram de 3% para 40% os que seguem o ensino profissional ou artístico. E, portanto, esse salto foi dado. Foi um caminho muito difícil, mas que, lá está, é daqueles onde o facto de ter havido alguma persistência, embora houvesse, a partir de 95, mudou o governo e houve ali alguma hesitação, mas manteve-se esse investimento, e que perdurou até hoje, com problemas vários, mas perdurou, e hoje temos 40% da população que segue essas vias. E, portanto, nós estamos... mudou o panorama, não é? Após o nono ano, essa quantidade de jovens segue por essa via. Claro que, entre esses, só para precisar aquilo que dizia há bocado, entre esses, 20, 25% seguem estudos no ensino superior. Mas a percentagem de jovens global que seguem estudos superiores é muito maior, porque a maioria dos alunos segue as vias científico-humanísticas e segue depois para o ensino superior. Portanto, há aqui um ganho enorme, que é sobretudo o ganho na oportunidade que muitos adolescentes sentiram-se muito motivados para ir estudar alguma coisa mais prática, mais ligada aos contextos, à vida, que ao mesmo tempo lhes pudesse permitir o acesso ao ensino superior. Portanto, essa decisão política de tornar equivalente o ensino profissional ao ensino secundário, não tendo que fazer formações posteriores para aceder ao ensino superior, essa decisão também foi muito importante na altura. E, portanto, estes adolescentes sentiram-se, vamos por ali, os pais também mobilizaram-se muito e disseram, vamos por ali, vais estudar naquela outra modalidade. Portanto, por uma escolha também positiva. Vais por ali e depois, se quiseres, segues estudos no ensino superior, se quiseres, vais para o mercado de trabalho. E a maioria continua a ir para o mercado de trabalho, e ainda bem, quer dizer, não vejo nisso mal nenhum, embora haja muita gente que pense que é um drama haver jovens que ficam com o ensino secundário técnico e vão para o mercado de trabalho e que vai ser um drama para o futuro. Geralmente são pessoas que estão ligadas ao ensino superior e que querem clientes, não é? E claro, que têm dificuldade em olhar para isto com um olhar menos... mais positivo. Agora, só para dizer, essa questão da... A procura foi e há de ser sempre um pouco condicionada pelo arquétipo, pelo imaginário que existe de que o ensino profissional é uma escolha de segunda. E isso acentuou-se muito depois, a partir de 2004, 2005, 2006, quando este tipo de cursos passou das escolas profissionais às escolas secundárias todas. E foi uma mudança de um ano para o outro, muito repentina. Houve escolas que foram obrigadas a abrir cursos destes, as escolas públicas secundárias, e, portanto, acabou. Muitos eram aquelas escolas de matriz liceal, antiga ainda, completamente, ainda hoje isso existe, que acharam, ok, pronto, então vamos ter ali um caixote de lixo à mão para pôr os miúdos que chegam no nono ano e deviam chumbar, em vez de chumbar, a gente mete-os no ensino profissional. Até dá jeito. E isso contribuiu desde meados dos anos 2000, contribuiu muito para voltar a acentuar o ensino profissional como uma escolha de segunda oportunidade ou de terceira.
Que é uma coisa que me parece bastante cultural, se nós olharmos para casos como é o exemplo da Alemanha. O ensino profissional é uma coisa que é olhada como algo extraordinário, não é? Aliás, o percurso académico superior faz-se sempre a par e passo com uma carreira já profissional. Sim. Não é? E todos nós já sofremos, certamente, aqueles que têm casas ou que alugam casas, a necessidade de contratar um por exemplo, e não quero de maneira nenhuma resumir o ensino profissional a estas duas profissões, mas um exemplo muito básico, um canalizador ou um eletricista, que cobram mais do que um médico para fazer uma consulta, entre aspas, a casa. E por isso, há aqui esta falsa ideia de que o ensino profissional, efetivamente, oferece-nos uma limitação. E é curioso, esta semana, por coincidência, estava a refletir acerca de como carreiras que são transacionáveis, dão-nos uma muito melhor qualidade de vida, diria, nos primeiros 20, 30 anos, que é provavelmente o tempo que nós precisamos para maximizarmos o nosso tempo disponível para trabalhar. Naturalmente, pois, eu acho que carreiras de ensino superior, eventualmente, a longo prazo, podem nos dar uma vantagem diferente, porque nos oferecem, se calhar, carreiras que têm uma longevidade maior, sobretudo porque nos permitem chegar a cargos de liderança ou de maior impacto. Mas, para um paradigma social que nós vivemos hoje, em que existe, efetivamente, uma necessidade de saltarmos rapidamente para patamares socioeconómicos superiores, não me parece dado, garantido, que escolher uma carreira de ensino superior ou que passe pelo ensino superior seja uma melhor decisão para nós vivermos uma boa vida. Isto numa altura em que dá a sensação, eu hoje, com 32 anos, parece que estou a ouvir as queixas que a minha geração teve quando estávamos em 2009, 2010 a entrar na faculdade, que era o tema da geração arrasca e que tínhamos que emigrar porque não havia cá oportunidades. E dá a sensação que o sistema de educação continua a não ter conseguido resolver esta questão, não é, dicotómica de, por um lado, servir as pessoas de uma perspectiva mais humanística ao nível do desenvolvimento pessoal, por outro lado, ser um veículo efetivo e eficiente, e eficaz, sobretudo, mais do que eficiente até, de promoção e desenvolvimento de competências para a empregabilidade, para o envolvimento social, para a participação cívica, etc. Como é que o Joaquim vê esta questão?
Pois, pronto, acho que estamos muito amarrados ao modelo do curso, não é? Da oferta de cursos, e não estamos tão amarrados à promoção de cada pessoa. Portanto, que são coisas que, a certa altura, podem ser muito conflituantes. Só para regressar ainda à questão do ensino profissional e da Alemanha, era só para deixar que a Alemanha tem uma tradição muito de evolução social e profissional muito diferente da nossa. Eles mantiveram os mestres da Idade Média, e que nós também tivemos, mas só que eles depois mantiveram-nos como os formadores dos aprendizes, e portanto a formação faz-se no contexto do exercício profissional, e nós passamos essa função para o âmbito escolar. Portanto, e aí criou-se uma dicotomia que é, de certo modo, insanável, e portanto seguimos percursos muito diferentes em termos históricos.
Mas acha que um é melhor do que o outro? Se voltasse atrás, teria, se calhar, tomado decisões diferentes mais nesse sentido, ou não?
Não, quer dizer, isto vem do século XVII, XVIII, portanto, sobretudo XVIII, XIX, a partir da Idade Média, em que se toma essa decisão de escolarizar e de criar um sistema escolar à parte para capacitar e ensinar os jovens. Portanto, e ensinar-lhes a trabalhar uma arte, como se dizia, ainda dizem em Portugal, ensinar uma arte para as pessoas poderem depois encarreirar a sua vida. Essa opção, culturalmente, foi muito diferente entre vários países, e nós estamos do lado de criar um modelo escolar fora do mundo profissional para resolver essa questão. E, portanto, o ensino profissional ficou no âmbito escolar e ficou sempre aqui com uma marca de que era uma coisa mais ligada à atividade produtiva e mais ligada ao mundo do trabalho, e portanto, essa marca manteve-a. Claro que há certos, em certos países, continua a haver uma valorização política, não é, e social do ensino profissional, e noutros não, não é? Isso depois faz toda a diferença. Haver ou não dirigentes políticos, não é? Os líderes políticos têm aqui um papel central, não é? Ou valorizam ou não valorizam, ou desvalorizam. E em Portugal perdeu-se muito esse elan dos anos 90 em relação ao ensino profissional. Claro que hoje, digamos, havendo uma escolha de perto de 40% em cursos de aprendizagem, cursos profissionais e cursos artísticos, e, digamos, há a sensação de que estamos num patamar que se calhar não faz sentido estar a violentar mais. Devia haver uma... Claro que isto, para voltar depois à outra questão, claro que o ensino, se pudéssemos começar de novo... Não era por aqui que eu seguia, não é? Porque a questão aqui é o modelo escolar devia consistir desde o início numa combinação entre, digamos, módulos ou se quisermos, disciplinas ou saberes que eram considerados nucleares e iam sendo trabalhados, e outros que eram opcionais e que seriam opcionais ligados ao desenvolvimento mais global de cada pessoa, o acesso ao saber e ao saber fazer de muitos domínios das capacidades humanas. E isso permitiria, ao longo dos 9 anos, pelo menos dos primeiros 9 anos de escolaridade, ou 10, permitia que cada um pudesse experimentar, crescer, ver, compreender, tendo um núcleo base fixo e havendo depois essa outra área de rotação. Isso também permitia ter os adolescentes mais e os jovens mais comprometidos com o que estavam a fazer, porque estavam a experimentar coisas novas e a aprender, e depois podiam começar mais à frente a fazer algumas escolhas e orientar mais para certos domínios. O ensino deveria ser todo assim e não dividido entre geral e profissional, na realidade. Mas o problema não é do ensino profissional, o problema é da divisão, é da concepção de educação e é um problema também do ensino geral. Porque em Portugal, pouca gente fala disso, mas a seguir ao 25 de Abril, o ensino liceal não foi objeto de nenhuma mudança. Quem teve que mudar foi o ensino técnico, que foi banido. E ao ser banido, em 89, como eu dizia há bocado, teve que se reinventar, que criar uma outra maneira de conceber o que seria uma formação mais prática, mais ligada à vida, mais ligada aos contextos de trabalho, e isso fez-se. O ensino liceal manteve-se como um ensino abstrato, muito especulativo, ligado, desligado dos contextos, e não tem que ser assim, nem devia ser assim. E, portanto, a reforma do ensino liceal nunca ocorreu verdadeiramente, profundamente. E, portanto, nós mantivemos. Este problema não é o problema do ensino profissional, isso também é outra maneira de ver muito errada. O problema é a maneira como o modelo escolar de ensino-aprendizagem é concebido. E nestes últimos 30, 40 anos, nós não demos o salto em relação a isso e a generalidade dos países. Por todo o mundo teve e tem dificuldade em quebrar essa tradição. Mas esse é um dos desafios dos próximos anos, com a questão, introduzindo essa questão do ensino mais individual, mais personalizado. Se tem, por um lado, esse risco de atomizar a educação e de perder a referência da educação como um bem comum. Por outro lado, e como um elo fundamental de coesão social, por outro lado, quer dizer, lança-nos este desafio novo. Eu acho que é preciso estarmos muito atentos, à necessidade de reconfigurar a educação, a partir da lógica mais do desenvolvimento humano integral, do que da capacitação para A e para B. Claro que numa combinação que permita, numa espécie de hélice que se vai desenvolvendo e que, portanto, que não afunile o desenvolvimento das inteligências de cada um e das competências, que não afunile, mas que ao mesmo tempo abra, porque não é só afunilar, o ensino geral e liceal fecha tanto ou mais do que o ensino profissional.
Há uma questão que é sempre difícil de resolver, no entanto, que é o que é que caracteriza então um bom ensino versus um mau ensino. Porque, sobretudo se nós olharmos para esta perspectiva um bocadinho mais humanística do desenvolvimento na educação, se pensarmos na educação como algo menos transacionável, entre aspas, ou utilitarista, no que toca ao desenvolvimento de competências para a empregabilidade, por exemplo, ou a inserção social, e pensarmos na educação como um veículo para o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e individual, é sempre difícil depois responder à pergunta de como é que nós sabemos se isto funciona, não é? Nós não, é sempre complicado sabermos efetivamente qual é o resultado que a educação tem, porque dá a sensação que quanto mais tempo passa, maior a nossa capacidade para olharmos para trás e percebermos, ok, funcionou ou não funcionou, foi bom ou não foi bom, que muitas vezes não é igual à experiência no momento. Como é que isto se pode resolver?
Pois, eu creio que a aposta no desenvolvimento humano mais integral, creio que será sempre uma aposta mais segura. Tem que ser um sistema que, como eu dizia há bocado, equilibre, digamos, o que são aprendizagens nucleares, por exemplo, ligada à língua materna, por exemplo, ou ao cálculo e por aí fora, que têm que estar no núcleo. E portanto são aprendizagens ou história por aí fora, mas são aprendizagens nucleares. Mas nós podemos ter outras que são complementares e que se vão compondo, articulando como num puzzle que se vai oferecendo. E eu creio que essa possibilidade de desenvolver um modelo mais, no fundo, é mais próximo daquilo que cada um é, permitindo que cada um seja aquilo que tem potencial para ser. É muito mais possível fazer isto através desta combinação do que metendo o aluno numa forma e levando-o por ali fora até ao ensino superior ou até abandonar a escola ou em qualquer patamar. E, portanto, vai demorar certamente tempo a podermos dar esse salto, mas creio que é mais. Que será mais eficaz, porque nós também já fizemos isso. Em Portugal havia opções para experimentar em termos vocacionais, por exemplo, no nono ano, já houve isso. Se calhar era preciso voltar atrás, rever isso bem e começar a pensar como noutros países, o ciclo de orientação, nós não temos isso, não é? Há aqui um momento importante na adolescência, tem que se pensar a partir do quinto, sexto ano. Portanto, que é o ensino primário em quase todos os países desenvolvidos. Portugal tem esse problema do segundo ciclo, que não está acoplado ao primeiro por razões meramente conjunturais, históricas e falta de coragem política para resolver isso. Mas, portanto, a partir da infância, não é? Dos 11, 12 anos, a partir daí era preciso reconfigurar esse período de 6 anos de formação, que é muito longo. E que poderia ser muito mais interessante, útil, estimulante e envolvente dos adolescentes e jovens. E esse desafio, creio que, quer dizer, alguns países vão nesse sentido, estão a procurar percorrê-lo, mas muito condicionados também pela questão utilitarista e funcionalista das competências para o século XXI e das lógicas. Portanto, que são veiculadas pelas agências e organizações internacionais. Por outro lado, há outros países que seguem um caminho um pouco diferente e que apostam, por exemplo, num ensino muito mais, mesmo no secundário, baseado em projetos, em grandes problemáticas e em grandes projetos interdisciplinares que são estudados e aprofundados pelos alunos. É o caso do ensino por grandes problemáticas, por exemplo, que a Finlândia desenvolveu já muito nestes últimos anos e que está a tentar consolidar esse caminho, mas outros, não países em termos assim completos, mas outras redes de escolas têm vindo a apostar nesse mesmo sentido, e creio que é uma grande esperança, a meu ver, é uma grande esperança poder, a partir daí, conceber uma forma de ensinar e de aprender que seja relevante, que seja estimulante e cativante, que seja um desafio diário para os jovens, sem deixar ao mesmo tempo, de responder a uma necessidade, digamos, do conjunto da sociedade para preparar a nova geração para assumir determinado tipo de funções sociais, sendo que o desenvolvimento da inteligência artificial e da robótica e do acesso que isso permite ao conhecimento, há aqui dados que vão alterar e potencialmente acelerar este tipo de decisões. Agora, não sei bem com que sentido e com que peso, não é? Ou ainda mais funcionalista, utilitarista e atomizado. Portanto, no fundo, cada um pode ficar em casa e aprender tudo sem nunca sair de casa. Aprender tudo, salvo seja, não é? Mas, e, portanto, desenvolver as tais competências para se ir empregar. O problema é que depois chega ao emprego e diz, ok, és licenciado? Ok, sim senhor, também temos aqui mais 100 licenciados como tu. O que é que tu sabes fazer? Que competências tens além dessas? O que é que és capaz de ser, de fazer, de desempenhar, de desenvolver? Que características tens que sejam potenciadoras do exercício deste emprego? E, portanto, não é? E depois estamos aqui sempre com esta dúvida. Estamos a investir no que realmente é central ou estamos a andar à volta do que é central apenas porque há aqui um passado histórico que não nos deixa dar passos maiores? Eu percebo que é difícil porque mudar um sistema escolar de um país é muito difícil. Felizmente a Finlândia deu há 3 anos esse passo de avançar para um modelo de ensino secundário mais flexível, aberto. Nós também criamos cá a questão da autonomia e flexibilidade curricular, mas estamos a milhas de perceber e de entender a profundidade do que é fazer um ensino por grandes, como eles chamam, fenómenos. A palavra que usam é fenómeno. Por grandes problemáticas agregadoras de sentido e, portanto, e o saber disciplinar está lá na mesma, mas está ao serviço de unidades de sentido novas e que possam constituir desafios para essa aprendizagem e uma aprendizagem, lá está, muito mais crítica, construída, não é? E não copiada e decorada no dia anterior para expor no dia seguinte num teste.
Entretanto, em 2013, o Joaquim começou um projeto chamado Arco Maior. Mais do que eu estar aqui a fazer alguma introdução que pudesse copiar de algum texto, fale-nos do que é o Arco Maior.
Pois, o Arco Maior tem que ver com uma grande preocupação que eu sempre tive desde que comecei a lecionar aos 23 anos, que é o problema do abandono escolar. Né? Na altura eu fui para uma escola, depois comecei logo a dirigi-la, e tinha 45% de abandono entre o 4º ano e o 5º ano. Nos anos em 79, 80. E isso marcou-me sempre, porque tive que enfrentar essa questão. Como é que isto se resolve? E hoje, em 2013, fruto de um desafio do juiz Armando Leandro, na altura, que era da Comissão Nacional da CPCJ, que veio aqui ao Porto e disse, olha, o município do Porto é um dos que tem mais abandono escolar precoce. Há muitos miúdos que se perdem. As CPCJ não conseguem sequer depois acompanhá-los.
Para quem não sabe o que são as CPCJ...
São Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E, portanto, desafiou, e eu estava na altura a dirigir aqui a Universidade Católica no Porto, e achei que essa era uma questão a que era preciso voltar, porque havia muitas centenas de jovens que estavam a cair na exclusão social, e o Porto é uma cidade que agora está muito na moda, mas que é uma cidade muito desigual, e onde a exclusão atinge uma parte importante da população. E então metemos, eu e depois um conjunto de pessoas, os pés ao caminho, no sentido de ir ter com esses jovens que tinham abandonado, portanto nós vamos ter com os jovens que abandonaram já a escola pública, aqui no Porto e em Gaia, e oferecemos-lhes uma outra oportunidade de educativa, de aprendizagem e de desenvolvimento em torno de um projeto de vida que eles vão formulando. E temos trabalhado com esses jovens, é o meu trabalho principal há cerca de 10 anos. É uma tropa muito difícil, muito complicada, são miúdos que passaram por processos de vida horríveis, em alguns casos, muito complexos sempre, a quem a escola tratou muito mal, geralmente com reprovações, e com listas de incapacidades, não é capaz disto, nem disto, nem disto, nem disto, e portanto não te queremos cá. E esses jovens, portanto, chegam até nós muito massacrados e depois sem contextos sociais, muitos estão institucionalizados, sem retaguarda familiar e de apoio. E portanto, é um desafio enorme, diário. Já recebemos cerca de 600 durante estes anos. Vamos ter uma festa dos 10 anos agora em setembro, em outubro. Celebramos os 10 anos. E é um desafio enorme, diário. Cada dia é um algo sempre indescritível à partida. Mas é um desafio muito grande. O facto de termos percebido ao longo destes anos que a maioria destes adolescentes, quer dizer, respeitada, estimulada, apoiada, com uma proposta formativa e educativa próxima daquilo que são os seus interesses, motivações, e depois tentando, a partir daí, ir puxando, a maioria consegue, a grande maioria consegue. E nós, na realidade, temos permitido a essa grande maioria deles que sigam a sua vida, obtenham essa escolarização básica, esse certificado escolar básico, que é uma obrigação do Estado português, e que construam uma vida o mais honesta e digna possível. Não temos nenhuma veleidade de que isso sirva para mudar a vida de toda a gente, nem sabemos o que é isso, mudar a vida, porque era segundo uma bitola, não há uma bitola. E, portanto, acompanhamos e vamos também inserindo social e profissionalmente, apoiando a sua inserção social e profissional. É um desafio brutal, mas, infelizmente, o nosso grande objetivo, que é o que temos escrito em todo lado, contrariamente a outras instituições, o nosso principal objetivo é deixar de existir. Porquê? Porque nenhuma escola pública devia fazer com que nenhum aluno abandonasse, né? E, portanto, o nosso grande objetivo era que todas as escolas fossem capazes de criar estas respostas dentro de si. Não sendo isso possível, ou até não ser isso possível, nós vamos criando estas respostas e temos tido e continuamos a ter muitos adolescentes que nos procuram e que vêm saber se poderemos, ou nós vamos ter com eles, ou as instituições, os tribunais e por aí fora, contactam-nos no sentido de ver se eles podem fazer connosco um percurso de educação e desenvolvimento.
Eu imagino que isto tenha uma carga emocional também muito pesada, não é? Sim. Associada.
Sim,
como
sim.
Como é que isso se gera? Porque, e acho que o Joaquim disse uma coisa que eu nunca tinha... Disse uma coisa de uma forma que me fez pensar em algo que eu nunca tinha pensado, que foi ajudámos-los a terem aquele certificado que, né, que é obrigatório. Porquê? Porque é um ensino obrigatório. Mas, se não fossem vocês, eles não conseguiam ter esse ensino obrigatório. E por isso... Se calhar faço a pergunta, não sei se o Joaquim sabe a resposta. Quem é que obriga? É o Estado que obriga a pessoa a concluir o ensino obrigatório? Ou é obrigatório a pessoa concluir o ensino que o Estado devia garantir?
Sim, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque a questão é que isso tem dois lados. Portanto,
Um pressupõe que eu é que procuro concluir a obrigatoriedade, o outro, o Estado dá-me a possibilidade de eu...
O Estado é que tem que... Porque quem decretou a obrigatoriedade escolar foi o Estado. Portanto, em nome de quê? De que é um bem maior estar na escola até aos 18 anos.
Mas então o Estado tem aqui uma coisa que é contra si próprio e ilegal. Porque se há abandono escolar é porque uma escola não teve a capacidade para reter aquele aluno.
Exatamente.
Se nós não temos grandes opções de escolha das escolas porque somos determinados qual é que é a nossa pelo nosso código postal, então há um conjunto limitado de responsáveis. Se esses responsáveis não nos asseguram a escolaridade obrigatória,
por isso é que
se responsabiliza.
Por isso é que nós entramos em cena E, ao fim de um ano, dois anos de negociação, o Ministério aceitou-nos. Porquê? Porque a ideia, geralmente, o Estado é assim, nós criamos a lei, o cidadão agora que se amanhe. Este é o princípio. E, portanto, se há uma escola que, como as escolas dizem, criou todas as oportunidades, inventou todas as soluções e o miúdo abandona a escola, o problema é do miúdo. E eu lembro-me que nas negociações que tive com o Ministério da Educação, em 2011 e 12, o que nos foi dito foi assim, eles são não alunos, eles já passaram pela escola, nós agora não temos nada que os voltar a receber. E, portanto, vocês são uma entidade privada, resolvam isso. Portanto, e como se, remetendo para os privados, a resolução deste problema. Ora, e eu bati-me, não arranquei com o arco maior, aliás, demorou 3 anos a pôr de pé, não arrancou, até que o Ministério aceitasse que nós integrássemos estes alunos de novo em escolas públicas. E então, neste momento, o que eu faço é, recebemos todos os anos estes alunos e os pedidos para a sua inscrição e abrimos turmas em agrupamentos de escolas públicas. Portanto, e foi esse desenho institucional que o Ministério não quis aceitar inicialmente. E há aqui um problema que tem que ver com a questão da escolaridade obrigatória. Eu fui das poucas pessoas que me opus publicamente, com artigos publicados, contra o alargamento da escolaridade obrigatória para os 18 anos. Porque isto quer dizer que eu conheço muito bem a escola portuguesa e as escolas portuguesas de norte a sul. Sei bem das fragilidades que existem. E dizer que aquilo é obrigatório para todos os cidadãos durante mais 3 anos, na sua adolescência, é de uma violência enorme. O Estado toma uma decisão de uma profunda violência sobre os cidadãos. A contrapartida, isto só é legítimo do ponto de vista ético, se cada escola tiver de proporcionar este mundo e o outro para que cada cidadão se realize e desenvolva e leve por diante o desenvolvimento das suas capacidades o melhor possível até aos 18 anos. Eu lembro-me, por exemplo, a Noruega. A lei da Noruega dizia até à primavera em que cada um faz 19 anos, a comunidade, o município, tem de criar as oportunidades educativas para que cada cidadão faça o fim do termine o secundário. São duas lógicas completamente diferentes. Portanto, o peso não está sobre o cidadão, está sobre os organismos e as instâncias públicas, que deve criar as oportunidades. Ora, em Portugal existe o quê? Existe o liceu, o ensino que chama-se hoje científico-humanista, e existe o ensino profissional. O que é que existe mais? Nada. Existe a aprendizagem para um pequeno grupo de adolescentes. E, portanto, tem que haver muito mais flexibilidade, muito mais capacidade de engendrar outros percursos formativos e educativos que permitam que todos tenham lugar, que todos se possam desenvolver, que ninguém fique de fora. Por isso é que nós queremos deixar de existir, porque esse sonho continua de pé de que a escola, a dita escola inclusiva, pública inclusiva, seja realmente capaz de favorecer isto. Porque senão nós estamos a dizer, estamos a tornar, a fazer uma violência enorme sobre os cidadãos, a maltratá-los, porque é preciso falar de maus-tratos escolares, não é só familiares, é escolares também, e depois atiramos estas crianças para a exclusão social sem qualquer diploma, não é? E esse não ter qualquer diploma nem sequer dá o acesso a um emprego, porque a primeira coisa que lhe pergunta é se tem o 9º ano ou o 12º. Eles não têm. Ninguém destes tem 9º ano. Muitos nem têm 6º sequer. E, portanto, é dramático. É dramático.
Eu diria que isto é quase anticonstitucional, certamente. Faz-me pensar que isto é quase criminoso, não é? Ou seja, é desresponsabilizar-nos enquanto o Estado, desresponsabilizar-nos do papel de cuidarmos de um cidadão que tem obrigatoriedades fiscais, sociais, cívicas, etc., mas em que nós, à partida, recusamos-nos da responsabilidade de cuidar da coisa que dizemos que é obrigatória, básica, que é o 12º.
E que é um bem público e comum essencial. E é verdade.
Direito a todos.
E é verdade que é um bem comum essencial. Agora, tenha que ser desenvolvido pela comunidade, pelo conjunto da sociedade, de maneira a que cada um se sinta bem aí e que seja proporcionado. E eu estudo, agora até acabei de publicar um artigo sobre isso. Eu estudei, porque eu acompanho muito os miúdos, e fui fazer a análise de 25 dossiês individuais deles, os chamados processos individuais do aluno. Pedi aos diretores das escolas e analisei os processos individuais de 25 alunos. Porque eu conheço as histórias de vida, mas quis perceber o que é que a escola fez desde que os miúdos entraram no primeiro ano até abandonarem a escola, o que é que a escola foi fazendo. E fui fazendo essa análise um a um, e ao fim de 25 parei, porque já não tinha dados novos, e sistematizei qual é o percurso e o comportamento que a escola tem para com estes miúdos. E, de facto, é uma espécie de rolo compressor, não é? Que vai de uma forma muito subtil e despercebida, porque a maioria dos professores, de facto, não faz os microatos que desenvolve ou que aplica, não estão, digamos, condicionados a eu quero excluir este miúdo, não, nada disso. Mas, na prática, há um conjunto de microdecisões que vão sendo tomadas desde muito cedo, muito cedo. A maioria é desde o primeiro e segundo ano de escolaridade, nos casos que estão no arco maior. E vai sendo, o miúdo vai sendo posto de lado, vai sendo catalogado, vai sendo posto de lado da turma, do ciclo, no desfazimento, com o desfazimento etário e por aí fora. Vão sendo feitos esse rol de incapacidades, que é das coisas mais atrozes. Eu tenho citações de histórias destes miúdos que têm meias páginas inteiras de incapacidades, listas de incapacidades. Os miúdos não têm uma única capacidade, uma única. É só incapacidades, que é para justificar a sua reprovação. E depois, claro, que no fim do dia todos ficam contentes quando o aluno sai. Não é? Ninguém diz isso, nem pode dizer, mas o aluno abandona, é menos um problema para a escola e para o miúdo é um grande alívio, porque já não tem que se confrontar diariamente com essa realidade. E eu creio que isto é muito pouco conhecido e eu por isso quis publicar essa investigação e os resultados dela. E,
onde é que se pode encontrar esse artigo? Ou esse,
ele saiu numa revista dos Estados Unidos e é a participação da escola na promoção da exclusão escolar. Porque eu conto em breve, tenho já isso feito, mas não consigo acabar, publicar isso também em Portugal num pequeno livro que tenha também os depoimentos e os relatos de alguns desses miúdos, da história escolar de alguns desses miúdos. Mas a questão é que a participação da escola na exclusão escolar, que é uma coisa de que não se fala, é sempre a família e a sociedade. Não é a escola. Ora, a escola participa, e participa com eficácia na promoção da exclusão. E é preciso, e eu já trabalhei com professores com os resultados da investigação, e trabalhei com alguns professores sobre isso, as pessoas ficam parvas com, mas eu, ao fazer aquilo, estou a promover isso? É verdade que eu, se disser isto, estou indiretamente, depois aquilo vai ter aquele resultado? Ah, então... E as pessoas começam a andar para trás e a perceber, então eu tenho que ter outra postura, a escola tem que ser de outra maneira, e o ideal era que isto andasse para trás até que a escola fosse realmente capaz de promover o desenvolvimento humano de cada pessoa e não massacrar alguns em nome da bondade do projeto para todos.
E ao contrário daquilo que o Joaquim diz, eu espero que o projeto Arco Maior não acabe. Não acredito que vá haver a velocidade de adoção dessas práticas e desse conhecimento que o Joaquim partilhou connosco generosamente nesta última hora de conversa, que possibilite todas as escolas de incluir todas as crianças. Joaquim, foi um prazer, um gosto ouvi-lo partilhar todas estas experiências.
Obrigado.
Talvez, quem sabe, daqui a um ano ou dois nos possa voltar e atualizar-nos face àquilo que têm sido os resultados das suas investigações e do vosso trabalho.
Obrigado. Um bom dia.
Um bom dia.